Olá, Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Mais uma vez vindo gravar o Lado Bunker completamente rouca, com a voz prejudicada, pós-Anime Friends, 4 dias de evento. Mas a gente vai falar disso com mais detalhes mais pro fim do programa.
Exatamente. Pri está com uma voz rouca, assim, que ela falou, nossa, estou rouca novamente, mas eu falei que, pô, tá meio, assim, bonito, né? Tá uma voz rouca, ASMR rouco, mas bonito, sensual,
Eu penso, assim, quando chega a voz rouca, assim, eu penso diretamente nos amantes latinos, por algum motivo. Não sei qual é a relação, mas o meu cérebro, ele faz essa ligação imediatamente, assim, sabe?
Julio Iglesias.
Um Antônio Bandeiras, assim, sabe?
Zorro, o filme do
Não,
Zorro, né?
não sei se tem a ver, mas o meu cérebro faz essa ligação. Queria compartilhar, assim. E é ótimo, porque a gente deu vários exemplos masculinos, né? Eu fico com a. Eu, rouca, tenho a minha voz de amante latino homem.
Eu acho que é o que ficou cravado na nossa memória afetiva, de tipo latinidade bonita. Então.
Latinidade bonita. Gostei muito dessa.
Gosto, gosto. E a gente tá muito bem representado, cada vez melhor
Cada vez mais
representados, não
representados,
é?
né, em Hollywood, assim, principalmente nas coisas recentes, assim, latinos e asiáticos, sabe aquele meme da mão do braço, sabe?
Sim.
Dando a mãozinha assim, tipo, estão pegando assim excelentes homens latinos, excelentes homens asiáticos para aparecer nas produções. Mulheres também, mas aqui a gente foca em homens porque eu e a Camila somos assim, né? Mulheres também, vai, não,
É
é isso
que
aí.
infelizmente héteros, né? Então a gente tem um foco muito específico.
Olha, eu digo assim, fale por
Ah,
você.
ok.
É isto, representatividade.
E com este momento grandioso, nós vamos para a escalada do programa de hoje.
Bora.
Bora. Falou bora junto, né? Foi legal.
Ah, eu gostei, estamos muito
Foi
sincronizadas
bom,
hoje.
foi bom. Vamos falar sobre Star Wars The Acolyte, mais uma série que vai fazer você questionar por que continua acompanhando Star Wars.
Famoso Star Wars.
Star Wars.
É isso. Star Wars. Também vamos falar aqui sobre mais uma temporada de The Boys. É isso. Teve uma temporada de The Boys. A gente assistiu, quer dizer, alguns de nós assistiram, outros leram os recaps, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
E provando que a última semana foi a semana oficial das séries, vamos comentar também sobre Cobra Kai, que está em sua temporada final, que foi dividida em 3, assim como o cartão de crédito, mas a gente vai explicar direitinho o que rolou.
E para encerrar este programa maravilhoso, vamos aqui comentar sobre tudo que fizemos, não fizemos e quisemos fazer durante o Anime Friends 2024, que aconteceu entre os dias. Putz, não vou falar os dias certos agora, mas foi assim, final de semana antes da publicação desse episódio. É isso aí. Obrigado. Last night, a Jedi was
murdered. Bora falar nesse lado bunker sobre ela, essa saga que não nos deixa, que sempre tá aí assim, ó, lembrando que ela existe, que é Star Wars, que teve um lançamento recente, que é a série The Acolyte, ou Acólito. Enfim, não teve tradução, não sei por que não teve tradução. Mas para falar sobre ela, que teve a temporada encerrada aí recentemente, trouxemos Pedrinho Siqueira para comentar. Oi, Pedrinho, tudo bom?
Olá, Ká, olá, Pri, tudo bom com vocês? É como a Ká disse, né, gente? Star Wars segue maltratando na gente, mas a gente volta. É um relacionamento meio
a
tóxico.
A gente segue sendo maltratado, né? Tipo, é muito um relacionamento tóxico, assim. Ele maltrata, a gente aceita e é isso.
E aí, sobre a Acolyte, eu sinto que a pancada doeu mais porque eu assisti aos 2 primeiros episódios, fiz primeiras impressões e tava legal. E aí desandou o caldo, né, Pedrinho?
Pois é. Só pra explicar pros ouvintes, então, né? A gente tem The Acolyte, a nova série do universo Star Wars no Disney Plus, e ela tem uma história que é situada séculos antes do episódio 1, que é da Ameaça Fantasma. Então não tem Skywalker, não tem Palpatine, não tem nada disso. E a história acompanha a investigação de uma série de assassinatos de mestres Jedi por uma assassina misteriosa que tem a ver com a possível ascensão do lado sombrio numa época que os Jedi estão no auge. Então você vê o período que os Jedi realmente são big deal na galáxia, sabe? Então essa parte. esse contexto, esse lore histórico, pra mim, que sou meio nerdão assim de Star Wars, acompanho livros, gibi, tudo que sai, pra mim era um contexto bem interessante pra eles trazerem essa história legal. E ela começou de fato muito bem, com essa, todo esse clima assim de investigação, de assassinato, você não sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Só que é uma série que tem só 8 episódios e parece que tem muito mais, assim, porque ela se perde de uma forma meio inacreditável na metade, assim. Na metade pro final, você fica meio, ah, tá bom.
Here we go again, né? Lá vamos nós de novo. E é muito isso que você falou, Pedrinho. A gente sempre... E eu acho que até o fato de Acolyte ter esse problema narrativo, mesmo sem Skywalkers e sem Palpatines e coisas assim, é meio que uma sacudida no fã de Star Wars que culpa a volta aos Skywalker como tipo, ah, sempre a chatice de Star Wars é voltar ao Skywalker. Dá pra ser chato sem Skywalker, gente. Olha só. Achamos uma nova fórmula.
Olha,
de ser
aí fomos
Star Wars.
Aí fomos surpreendidos novamente. Eu confesso que eu sou um pouco do time de tipo, pelo amor de Deus, chega de Skywalker, mas assim, realmente não precisa de um Skywalker.
É, gente, isso tá na crítica que eu escrevi pro Bunker, os leitores podem procurar aí no link, mas é, eu sei que não é só a duração que define o que é um filme, o que é uma série. Mas essa de Acolyte, ela tem muito cara de que era um filme que virou uma série, sabe? Tipo,
foi esticado, né? Assim.
Exatamente, porque tem umas coisas que não fazem sentido, sabe? Tem episódios inteiros que são flashbacks que meio que não levam a lugar nenhum, só pra meio que cumprir aquela meta de 8 episódios de 40 minutos, uma horinha, sabe? Eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que tinha um pitch muito legal de um filme de 2 horas, que poderia ser foda, mas que foi esticado, assim, nesses 8 episódios, entende?
E o maluco sobre isso é que quando, enfim, uma produtora, um roteirista e tal esticam essas coisas, eles juram que a gente não vai perceber. E tipo, ah não, a gente coloca mais lore, coloca mais não sei o quê, mas se você cria coisa só pra ocupar espaço, sem um objetivo narrativo claro, é óbvio que o público vai perceber. Do tipo, a gente assiste séries há muito tempo, amigos, a gente sabe como isso funciona. A gente vem do procedural lá da CW de 20 e poucos episódios de 40 minutos. A gente sabe quando as pessoas estão enchendo linguiça. E é uma pena porque tem personagens muito bons, né, Pedrinho? Que a gente é apresentado ali. O Mestre Sol, ele é tão
Nossa,
bom
gente,
no começo,
Mestre
sabe?
Sol.
Você tem personagens legais e eles vão ficando pelo caminho, né?
Pois é, ele é ótimo. O Mestre Sol, ele é interpretado pelo Lee Jung-jae. Pra quem lembra, ele é do Round 6. Ele é o Lee Jung-jae, maravilhoso. Ele é muito famoso na Coreia, mas esse é o primeiro projeto dele em Hollywood, assim, o primeiro projeto ocidental dele. E eu fiquei ainda mais impressionado quando eu descobri que ele não fala inglês. Ele não é fluente em inglês. Então ele aprendeu todas as falas do Acolyte foneticamente, todo o roteiro, de forma fonética. E ele consegue entregar a melhor performance da série fora da língua natural dele. Então, pra mim, essa representação dele ficou ainda mais impressionante com esse pequeno fato.
Sim, porque é difícil,
pequeno,
né?
Pequeno, entre aspas, fato, né? Tipo,
é.
Pô, o cara
não,
realmente...
E a gente faz entrevistas em inglês, né? Nós temos esse momento de falar outro idioma e, gente, nunca é fácil. Você sempre tá auto-traduzindo na sua cabeça e sempre é meio cansativo, né? Então eu imagino pra ele o quanto foi cansativo fazer isso, porque ele teve que decorar as próprias falas e também interagir, ouvir os outros falando o tempo todo em inglês, né?
Sim, mano, deve ter dado uma canseira mental. Que chama isso aí.
E é muito doido porque a gente lembra dele no Round 6, o personagem dele é meio que um pamonha, né? É meio que um bestão lá. Mas nesse Acolyte ele tá muito bom como Mestre Jedi. Eu, pessoalmente, coloco ele já no mesmo panteão, assim, de Yoda, Qui-Gon, no sentido de realmente atores que souberam encarnar o que deve ser um Mestre Jedi, sabe? Além dele, a gente tem também o engraçadinho do The Good Place, Manny Jacinto, que...
Ai, o Manny Jacinto, gente!
Deixou a internet sedenta, tomando banho em Star Wars.
É porque, ó, outro exemplo de um ator que fazia um pamonhão em outra produção, em outra série, e chegou aqui, assim, botando banca. Eu, sinceramente, quando eu vi que ele era o cara do The Good Place, eu olhei pra ele e falei, ah, é verdade, é. Mas eu não tinha reconhecido de primeira, porque ele tá com uma postura muito diferente, porque ele é apresentado na série como um maninho que tá por ali fazendo uns rolês, mas ele está em um lado de oposição, né? Então ele chega assim, meio gato, assim,
meio
sabe?
Gato.
Muito complicado,
eu
gente.
Gostei muito da definição, meio gato.
Inclusive, Manny Jacinto, ele deu uma de Andrew Garfield pro Nerd Bunker, gente, porque eu entrevistei ele alguns meses antes mesmo da estreia da série, e a gente não fazia ideia do que esperar do personagem dele. Ele deu entrevista pra mim falando, ah, não, ele é um contrabandista que não tem muito a ver, só quer viver a vida dele. Então ele mentiu na cara dura pra mim, este que vos fala, sobre as reais intenções do personagem dele. Olha só que coisa.
Recebeu a mentira de um ator gostoso de Hollywood. É, não é todo dia que isso acontece,
enganado,
Pedrinho.
Enganado pelo Manny Jacinto, pô.
Enganado por um gostoso. Que situação, Pedrinho. E tem também a Daphne Kim, né? Que ela é conhecida... Ela fez o His Dark Materials também. É conhecida como a pequena X-23 lá do Logan. E ela tá aqui com uma personagem que tem muita maquiagem. Eu também demorei um pouquinho pra reconhecer ela ali embaixo da maquiagem também.
Isso. É, a série também tem várias pessoas que você já viu em algum lugar, realmente. Tem o Lee Jung Jae, tem a Daphne Kim, né? Que é a pequena do Logan. Sempre fazendo a gente se sentir velho a cada novo projeto.
É verdade, sim.
Tem também a Carrie Ann Moss, que é a maravilhosa Trinity do Matrix.
Com um sabre de luz, gente.
Ela, inclusive, está maravilhosa. Ela, inclusive, protagonizou aí um dos teasers, né? Que saiu, assim. Eu lembro de ter ficado completamente tchubirubi das ideias, assim, vendo ela, sério.
Nossa, foi muito anos 2000 feelings e eu amei. Quero mais anos 2000 feelings. Tragam, por favor.
Camila vivendo pela nostalgia.
E tem também a Mandla Stenberg, que ela era dos Jogos Vorazes. Ela é a garotinha que foi morta pelo Rio e do The Boys, quem vai lembrar aí. E agora ela também tá crescida, tá aí como protagonista da série. Então, pra mim, o elenco meio que carregou muito a série, porque por mais fraquinho, assim, por mais frágil que fosse a história, que fosse o roteiro, você vê que tá todo mundo meio empolgado. Caramba, isso aqui é Star Wars, a gente tá fazendo uma coisa nova. Quando eu entrevistei o Manny Jacinto, ele falou isso, assim, que foi uma oportunidade muito legal de não explorar algo que já tinha sido feito antes. Não tem, não é na época da não é na época do Império, não é na época do Luke Skywalker. Então eles sentiram essa liberdade e esse desafio, assim, de saber trazer alguma coisa nova pra esse universo. Mas, infelizmente, no fim das contas, não é de boa intenção, a galáxia tá cheia, né?
Olha, a gente... Essa galáxia está ficando cheia demais de boa intenção, sinceramente.
Essa galáxia precisa de menos boas intenções, mais...
Exato.
Atitude.
Má intenção na galáxia, exatamente.
Má intenção na galáxia é muito forte, tá?
Má intenção na galáxia. Mas é isso, galera. A crítica do Pedrinho tá aqui na descrição do episódio. Vou deixar também o texto dessa entrevista com o gostoso do Manny Jacinto pra vocês lerem e pensarem nele sem camisa. Ele não tava sem camisa na entrevista, tá? Mas podemos pensar, podemos sonhar.
Mas a gente pode visualizar
o
nosso palácio mental.
Exatamente. E Pedrinho, muito obrigada por vir aqui dar um tostão de Star Wars. Já já tem mais séries, a gente te chama de volta pra ter esse momento gostoso de ai que dor Star Wars.
Ai que dor Star Wars.
Ai que dor Star Wars, gente. Tudo por Star Wars. Apesar dos pesares, eu ainda amo essa franquia. É como eu disse, né? Ele bate, mas a gente volta.
É isso mesmo.
Valeu, Ká, valeu, Pri, valeu, ouvinte. Um beijão. Continuem assistindo, continuem lendo, continuem dando audiência pra gente. Vocês são o melhor público do mundo e da galáxia.
É verdade. Pri, a gente tá falando bastante sobre essa duplinha nos últimos dias, Deadpool e Wolverine, que estão chegando aos cinemas e, você sabe, filme novo nos cinemas é sinônimo de combo.
Ainda bem, tá? Ainda bem, gente. E eu queria dizer aqui que a Cinemark anunciou um combo incrível pra aguardar a estreia do filme da Marvel. Aliás, não é um combo não, são três opções de combo, cada uma com um item exclusivo temático da produção.
Boa, vamos a eles, vamos explicar cada um. O primeiro tem um copo no formato da cabeça do Deadpool, o outro tem um copo no formato da cabeça do Wolverine, e o terceiro tem um balde de pipoca com a imagem dos dois personagens. E assim, a gente tá olhando as imagens aqui, gente, e tá muito legal. O que tem a cabeça do Deadpool é muito legal. O do Wolverine também é muito bonito, eu achei.
Mas a gente também tem uma dica aqui, hein? Quem assina o Cinemark Club tem desconto na compra dos combos. Então, se você ainda não assinou, é uma boa hora pra entrar pro clube.
Exatamente, Pri. E, além desse desconto nos combos, quem assina o Cinemark Club também garante dois ingressos de cinema por mês nos planos Cinemark Club Plus e Cinemark Club Black. Nomes bonitos.
Achei
Plus.
Sonoro. É,
não
assim,
é bonito?
Dá um ar de... É elegante, né? Dá um
sofisticado.
Ar de... Sofisticado. Isso, sofisticação. Essa era a palavra que eu tava procurando. Então, gente, fica a dica aqui, ó. Se você curtiu algum dos combos, garante o seu antes que ele acabe, tá? Tem um link com mais informações aqui na descrição do episódio. The whole world is about to burn.
We need someone like you, Billy.
Mais uma temporada de The Boys chegou ao fim. E para comentar sobre ela, temos aqui nosso querido já residente, profissional, não, o que, que é? Especialista. Pô, quase errei a palavra. Especialista de The Boys aqui, Gabriel Ávila. Oi, Gabes, tudo bom?
E aí, rapaziada, tudo bom?
Tudo bom, assim, a voz comprometida daquele jeito. A gente vai falar sobre isso no final do programa, mas daqui a pouquinho, mas é isso.
Quarta temporada de The Boys, né, Gabes? Uma temporada meio marro mesmo.
Definitivamente uma das temporadas já feitas, né, assim. Eu queria dizer, gente, que eu queria fazer uma confissão, que eu não acompanho The Boys por motivos já suprastados em outros lado bunker, de gore e tudo mais, assim, tal. Uma série que me faz mal assistir em vez de fazer bem. Mas eu leio todos os recaps, porque eu acho interessante saber para onde saímos, sabe? A história do The Boys. Eu gosto de acompanhar a história, mas eu não...
Narrada a história,
de não assistir.
Palavra cantada de The Boys, né, Pri?
Isso, entendeu? Porra, se alguém fizesse um The Boys Abridged animado, assim, eu assistiria muito feliz. Aí chegamos a essa que era a penúltima, né? Assim, surpreendentemente, a penúltima temporada de The Boys.
Olha, graças a Deus já é a penúltima, porque não tem mais o que fazer, né?
Bateu essa sensação, né? Assim, porque, antes de mais nada, achei uma temporada boa. Tipo assim, ok, sabe? Assim, passa de ano, me diverti muito e tal. Mas já começa a demonstrar um certo desgaste ali, sabe? Eu acho que, talvez por eles já estarem com a linha de chegada definida, essa foi a temporada que eu senti os personagens mais engessados, sabe?
Sério?
Porque você tem a trama principal rolando ali, e ela é muito boa, do começo ao fim, pelo menos pra mim funcionou super. Que é aquela coisa de sempre, de tipo, Capitão Pátria querendo mais poder pra fazer mais merda, e os The Boys indo atrás pra, né, impedir que isso aconteça. Isso, pra mim, funciona legal. Só que essa temporada, especificamente, pra mim, perdeu um pouco do brilho que as outras tiveram, que foi de saber um pouco... contar outras histórias com esses personagens enquanto a grande, sabe, o principal não tava acontecendo, sabe? Por exemplo, pra mim, tem arcos ali nessa temporada, principalmente dos The Boys, assim, francês, Akimiko, até o Rio e um pouco, em que, assim, eles só estão dando volta, sabe, girando em torno do mesmo poste ali pra poder, pra quando a trama falar, preciso de você, aí eles vão, saca? Mas até lá eles estão lá, rodando e rodando e rodando, tipo, pra dar a impressão que estão fazendo algo quando na real meio que não estão, sabe? Ou quando estão só repetindo coisa que veio antes.
Isso eu acho decepcionante, assim, quando a gente tem já...
Meio paia, né?
Tipo, um desenvolvimento que já foi trabalhado, né? E daí eles falam assim, e se a gente fizer isso aqui de novo pra ganhar um tempo?
E eu sinto isso até na trama, na própria trama principal, que é a coisa de lutar contra os supers e contra o Capitão Pátria, porque a série já teve 500 oportunidades de encerrar essa luta, que são clímax que vieram antes da hora, e aí não aconteceu, e aí tem de novo lá, Billy Bruto, Capitão Pátria. Eles não se matam, eles não se deixam em paz, e eles continuam, tipo, degladiando um contra o outro sem ir para lugar nenhum.
Nessa temporada, eu senti um pouco assim, como a Ká falou, né? Porque na terceira, eu acho que a parte física do embate dos dois foi o que rolou na terceira ali, né? Que acabou com eles não se matando. E aí, pra mim, nessa parte eu gostei deles pelo menos acharem formas mais interessantes deles, entre aspas, fazer esse jogo de gato e rato sem necessariamente envolver um chegar lá e tentar matar o outro, sabe? Porque, em português, claro, o Bruto não daria nem pro cheiro do Capitão Pátria, assim. Tipo, pra mim, é meio que um acordo ali que rola pra série acontecer, que assim, a partir do momento que o Capitão Pátria não quiser o Billy Bruto vivo, ele não vai estar vivo.
Exato.
Sabe assim? Só que aí, pra mim, eu achei interessante o jeito que eles fizeram esse jogo de gato e rato em que um acha que tá à frente do outro e, na verdade, ele não sabe que o outro tá... Sabe? Eu gostei muito de como essa relação se desenvolveu para além da pancadaria, sabe? Para além do ódio mútuo. Principalmente porque o Bruto, sim, o foco dele é eliminar o Capitão Pátria e acabou. Mas o Capitão Pátria não, ele já tá num arco, pelo menos nessa temporada, de tipo assim, dane-se o Bruto, agora eu quero esse objetivo, eu quero chegar lá e tal. E aí eles trazem novos personagens pra fazer isso acontecer e tal. É muito difícil falar, né? Geralmente,
não,
sem dar spoilers.
Não, mas você tá indo bem. Os seus spoilers e você tá indo bem. Validation.
Obrigado. Agradecido. E pra mim isso ficou interessante, sabe? Porque é justamente o que a Ká falou, assim, se eles fossem insistir em simplesmente, eles vão se encontrar e vão lutar e, mano, isso, sabe, não dá pra série ir pra esse lado. E aí, nesse ponto, eu gostei do que eles fizeram. E aí, você vê como eles tiveram tanto cuidado com essa parte, que aí, nela, os outros personagens passam a ser importantes, sabe? Eles voltam a ter uma agência, mesmo que tímida, mas eles são necessários em algum ponto, seja do lado dos The Boys ou mesmo dos vilões, vilões, né? Que são os heróis, é. Curiosamente. Os supers, né?
Os heróis, que são os... Não, os vilões são os heróis. Gostei muito. Bizarro, excelente, né? Definição, assim. The Boys in a Nutshell, assim.
Total. E aí, pra mim, ela ficou meio que nessa gangorra, assim, sabe? De, tipo, quando tava história principal avançando, tudo show. Aí, quando saía disso e dava um passinho pra trás pra falar, tipo, ah, vamos ver como tá o cotidiano dessas pessoas enquanto isso tudo tá acontecendo. Aí, me perdeu um pouco,
sim,
sabe?
Sim, sim. Eu achei tudo muito chato. Carlos estava maratonando, tava assistindo por cima, porque eu li todos os recaps, então eu já sabia o que acontecia.
Inclusive, gente, ó, aí, ó, recaps do Gabes, assim, uma instituição.
Altamente recomendados.
Incrível. Altamente recomendados.
Duas leitoras, que maneiro.
Mas, tipo, tem mais
pelo
leitor,
menos duas,
tá?
Gabes. Você que lê os recaps de Gabes, por favor, manifeste nos, sim, comentários lá no nosso grupo do Telegram.
Manifeste, por favor.
Mas eu ficava muito com essa sensação de, ah lá, lá vai o Hugh fazer porcaria. Ah lá. Lá vai a Anne fazer porcaria. Tipo, tava todo mundo, tipo, foi a temporada das decisões incorretas. Ninguém estava, nossa, assim, em seu juízo perfeito. Todo mundo fazendo cagada o tempo todo. Mas, para além disso, acho que vale a gente citar o episódio do Capitão Pátria. Porque essa temporada, ela foi muito uma temporada de que incomodou muitos fãs esquisitos de The Boys, que acham que o Capitão Pátria tem razão. O quê? Porque ela foi uma temporada que explorou camadas do Capitão Pátria, ele se sentindo, ele lidando com o envelhecimento. Ele olhando pra Vault, olhando pro filho dele como futuro e pra ele como passado. E ele começou a, tipo, não gosto, não senti sentimentos e não gostei. Foi basicamente isso.
Espanou, né? O menino espanou, com certeza. E essa parte eu achei bem boa, assim, da temporada como um todo, porque, né, já que os criadores ficaram insatisfeitos com ter uma parte da fanbase que olha pro Capitão Pátria como alguém, né, maneiro, e resolveram, né, colocar o dedo na ferida, eu acho que eles fizeram isso de um jeito muito, muito maneiro, em que ele vê que nem todo poder é sobre você ser forte, resistente e ter visão de raio laser, saca? Que a gente vive num mundo mais complexo, em que tem outras formas de poder, e, cara, a forma como a série conseguiu em vários momentos fazer ele ser a pessoa menos poderosa na sala, pra mim foi um negócio muito de, tipo, porra, que da hora, sabe? Porque é justamente isso. Muito se reclamou, né, da forma como The Boys trata a política, etc, e a gente não vai entrar nesse entremeio, mas eu achei muito bem utilizado nesse quesito, porque é basicamente isso, assim, ele traz um pouco, não muito, né, porque é The Boys, mas um pouco de complexidade pra parada de, tipo, assim, porque quando The Boys começou, todo mundo ficava, né?
Esse comentário me pegou muito, assim, não tava pronta, tipo, ah, não, muito porque é The Boys.
Mas é porque a proposta não é ser tipo
um estudo, né?
Não, da nossa sociedade. Entendo, como muita gente tratou The Boys, o que eu achei muito bizarro no começo, né? Que no começo seria, se todo mundo tivesse superpoder, o nosso mundo seria igual de The Boys. E não, gente, The Boys é uma sátira, é um exagero, tá ligado? Tipo, calma lá, sabe? Não acredito que muita coisa seria similar, mas não é assim também, né? E aí eu gosto que eles coloca um pouquinho essa pontinha de, né, de estratagemas políticos e tal pra mostrar que, tipo, mano, se The Boys fosse realmente mundo real, as coisas iam ser muito mais diferentes, sabe? Ia ser muito mais complexas, assim. E isso, pra mim, fez bem pra série, porque aí você, isso joga mais gasolina ainda na piração do Capitão Pátria que a Ká tá falando, assim.
Exato. E ele é mostrado muito que nessa temporada ele não sabe fazer politicagem. Ele sabe descer a porrada, assustar pessoas e explodir coisas. Mas, assim, politicagem, alianças, trazer pessoas pro lado dele, essas coisas, ele é uma porta pra fazer isso. Porque ele é um cara, exato, que, até como essa temporada mostrou, ele tem muito ali de ter sido uma criação da Vault mesmo, de ter passado tempos em laboratórios e tudo. Então, ele não tem... Capitão Pátria sem skill social, você que não sabe se relacionar com pessoas, é isso aí. O cara não sabe lidar com gente. Ele só sabe, tipo,
não,
acenar. É só isso que eu sabe fazer.
É, tipo, ele é um valentão, saca? É, tipo, isso que eu achei engraçado, que ele é o ser humano mais poderoso e todo mundo trata ele como Deus, não sei o que, mas no fundo ele é um valentão, ele é uma pessoa, tipo, que cresceu exposto a um monte de trauma, que ele bota isso pra fora, sabe, sendo cruel, sendo violento, e isso não torna ele o melhor, né? Porque ele... Todo o lance dele, na série toda, mas principalmente nessa temporada, é isso, dele ser melhor, dele ser mais do que humano e não sei o quê. E não, no fundo ele é um humano, tipo, falho, inseguro, sabe, que faz merda porque não sabe lidar com pessoas e consigo mesmo, saca? E isso, pra mim, tipo, traz um componente de instabilidade ali muito bom, que você nunca sabe o que esse cara pode fazer. Então, como um vilão, pra um vilão, isso é muito bom. E aí deixa claro pras pessoas, tipo, sim, isso é um vilão, não é um herói torturado que você... passa um pano e gosta. Não, ele é um filho da mãe, sabe?
Exatamente. Tipo, não é pra passar pano assim, gente. Alô, se você não tinha pego essa mensagem ainda, não passe pano para o Capitão Pato. É.
Deixemos
os
claro. Que
desenhar,
exato.
Sabe?
teve um episódio que foi literalmente desenhado, que é o episódio que muitos dizem aí que o Anthony Starr merece ser indicado ao Emmy, né? Na próxima rodada de Emmy Awards aí, como melhor ator. Acho que não, acho que as pessoas veem poucas séries, por isso elas acham que essa é uma grande atuação. Mas ele foi bem, foi uma boa atuação. Só não foi assim, tipo, nossa, gente, meu Deus, calma. Dei um
torcedores
prêmio
calma,
homem,
Camila,
né?
Diz, torcedores calma.
Exato. Mas é isso, quarta temporada de The Boys tá aí tá completa já no Prime Video. E a próxima vai ser a última, né, Gabes? Então, assim.
Sim.
Eu sinto que terminou com muita coisa pra resolver. Não terminou assim, a quinta temporada vai ser só clímax. Tem muita coisa pra amarrar ainda, né?
Não, muita coisa, assim. Eles encerram essa claramente com várias pontas, entre aspas, soltas, justamente pra irem se amarrando nas próximas, sabe? Tanto que quando terminou a temporada, uma das coisas que... uma das pautas, né? Que a gente sempre tem é, tipo, ganchos pro futuro, sabe? E eu tinha feito uma listona gigantesca, e aí conforme eu fui escrevendo o texto, eu fui pensando, tipo, mano, isso facilmente se liga com aquilo, que também pode dar naquilo outro, e vai e volta, sabe? E eu acho isso muito bacana, que é o... digamos assim, que a quarta temporada, eu acho que pagou por isso, sabe? De que muita gente não podia avançar, não podia ter a sua história concluída nessa temporada, porque eles estavam de olho na próxima. Então, assim, eu acho que, já que eles fizeram esse sacrifíciozinho, eles guardaram coisa pro futuro, a minha expectativa é que a quinta e última seja um bagulho, assim, tipo...
insano.
Sabe? É, tem que ser, até porque, tipo, todo mundo foi muito honesto. Eu tava lendo uma entrevista hoje do chefão da Amazon, falando, tipo assim, o criador, né, de The Boys chegou e falou, eu quero acabar na quinta. E a Amazon, óbvio, falou, mano, você tem certeza? Faz mó sucesso, não dá pra esticar um pouquinho mais e tal. E aí o cara voltou, pensou um pouco e falou, não, tem que acabar nesses termos, tem que ser nessa temporada. E assim, visto que a quarta já... já deu umas engasgadas pra chegar lá, eu acho que quanto antes a gente chegar lá, vai ser melhor pra todo mundo.
Vocês acham que, tipo, precisava da quarta temporada? Não daria pra fazer tudo na quinta?
Vou te falar que eu achei que precisava.
Eu achei arrastado. Por mim, ela poderia fazer uma quinta temporada um pouco maior, com dois episódios a mais, que dava conta de tudo que foi nessa quarta.
É uma boa ideia também. Mas eu acho que tem muita coisinha ali que precisava... sei lá, por exemplo, a Mana Sábia, vai, já vamos dar nome. Eu acho que, tipo, com pouco tempo, eu acho que ficaria meio forçado a forma como ela age em tudo, sabe? Os outros aliados, Capitão Pátria e tal. Então, acho que essa serviu meio que pra construir as coisas... sabe, meio que com um ritmo... sem parecer correria maluca, sabe?
Boa. Os textos do Gabe estão aqui na descrição do episódio pra vocês lerem também. E é isso, bora pro próximo bloco. E a semana teve muitas novidades em séries aí. Além do final da quarta temporada de The Boys, tivemos o começo do final... da última temporada de Cobra Kai, que vai ser dividida em 3 partes. Meu Deus, alguém me ajude nessa contabilidade. E Gabriel continua aqui para ajudar na matemática. Gabes, explica o que aconteceu com a temporada final de Cobra Kai, como que foi essa divisão aí?
Então, basicamente, qual que é o esquema? A Netflix decidiu que essa seria a última, né? Na verdade, os criadores estão falando que eles falaram, não, né, tá na hora de encerrar também e tal.
A decisão surgiu de algum lugar, a gente não sabe exatamente de onde, porém ela veio.
Exato, não dá pra saber exatamente, mas assim, os criadores falaram, não, vamos encerrar, legal e tal, só que aí pra encerrar, eles fizeram uma temporada maior, então ao invés de 10 episódios, como sempre foram, né, agora são 15, e esses 15, eles dividiram em, não em duas, mas em 3 partes.
Nossa, parece então... eu comprando coisa no Anime Friends, tudo parcelado, falaremos disso em breve.
Exatamente.
Exato. E aí agora acabou de estrear a parte 1 da sexta e última temporada de Cobra Kai, que... É muito doido que a gente acabou de falar de The Boys, e eu acho que Cobra Kai um pouco nisso, que é aquilo, de tipo, você ter que preparar pro grande clímax, mas não deixar a história sem avançar, sabe? O sentimento que me pegou muito de Cobra Kai foi esse, assim, que é uma grande preparação pro que vai vir a seguir.
E é um equilíbrio difícil de atingir, né? Exatamente como a gente falou de The Boys, que eu achei muito parada, porque você não pode, tipo... avançar muito personagem, mas também não pode não avançar nada. E aí eu sinto que essa meioca, né, esse quase, esse respiro antes do clímax de uma produção de uma série, especialmente, é muito difícil de equilibrar certinho narrativamente, né?
Sim, sim. E Cobra Kai, pra conseguir trafegar nesse esquema de ser uma preparação, mas não deixar as coisas paradas, eles voltaram... Né? Que, assim, quem acompanha sabe que Cobra Kai tem um negócio bem novelão, assim, e isso não é um demérito, pelo contrário, é muito legal de você acompanhar as vidas pessoais desses personagens, que numa hora são os melhores amigos, no episódio seguinte eles já são os piores inimigos, e assim vai e volta. E aí, pra essa temporada, essa dinâmica eles aplicaram pro fim do ciclo mesmo, assim, porque o elenco jovem, eles estão se preparando pra sair da escola e ir pra faculdade. Então você vê ali os personagens já pensando quem que eles querem ser no futuro, qual faculdade que eles vão e tudo mais, com o karatê ali meio que servindo de, não vou dizer segundo plano, porque ele ainda é bem importante, né? Mas assim, equilibrando as coisas, sabe? Não é 100% o karatê, porque já que eles têm mais duas partes pra fazer, né? Eles não podiam focar 100% em, tipo, karatê, karatê, karatê. Então, você tem ali essa meiuca, que ao mesmo tempo, pra mim, pelo menos, foi divertido, assim. Não porque, primeiro porque eles não deixaram o karatê de lado, né? Você tem a, nessa temporada, o elenco jovem tá se preparando pra um torneio mundial, que é a primeira coisa que vai ter na, primeira vez que isso vai acontecer na franquia, porque sempre foi torneizinho de bairro. E agora eles vão, tipo, pra outro país lutar e tal. E aí, enquanto eles se preparam, e aí você tem a parte de ação, de competição, de gente, né, amigo virando inimigo e tudo mais, você tem também o lado de fora desses personagens, já pensando no futuro, tipo, ah, o que, que eu vou ser ano que vem? O que, que eu vou ser agora, tal? Gente passando por dramas que, sabe, conflitam, uma coisa acaba gerando uma rivalidade pro karatê, e o karatê refaz uma amizade que tinha acabado no, do lado de fora. Então, assim, tipo, eu sinto que eles não ficaram me enrolando muito, não, sabe? Eles estavam contando uma história ali, mesmo que eles claramente tenham deixado o...
A os cereja grandes, do bolo, né? Tipo, as grandes coisas de fora.
Pro futuro. Exato. Mas, assim, esse primeiro momento foi isso, porque a parte de novelão de Cobra Kai é muito gostosa de acompanhar, é muito divertido.
É muito legal, porque é uma série que criou personagens muito carismáticos, também no elenco jovem, e trouxe de volta o lindíssimo Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence também. Eu sempre vou me referenciar assim.
Sim.
E aí a gente tem nessa temporada essa coisa de rivalidade, porque os dojos se uniram, né? O dojo que era do Johnny Lawrence e o dojo do Daniel LaRusso, eles se uniram. Então, eles estão, tipo... Já fizeram isso 15 vezes, gente. Deles serem amigos,
exato,
eles
são rivais.
Amigas e rivais, já falamos disso. Já
amigas
usamos
e rivais,
esse, essa referência.
Já usamos essa referência antes. Inclusive, você que assistia a novela mexicana nos anos 90.
Exato.
Representada aí pelo Animes e Rivais.
Animes
que
e Rivais é
animes
muito
rivais.
Anota esse nome, Priscila. A gente vai usar no futuro.
É muito bom.
Animes e Rivais é muito bom também.
Principalmente que essa parte de novelão, só um comentário que você tá falando, cara, porque, por exemplo, termina a temporada anterior, os dojos se unindo, você fala, pô, legal, feliz para sempre, né?
Não. Não.
Aí, tipo, começa
é
a temporada
o
e, tipo,
contrário.
A união é caos, entendeu? Então, tipo, é isso que eu acho gostoso dessa parte, que eles pegam um negocinho e transformam num, sabe, num enredo com reviravoltas e tudo mais, é muito maneiro.
Até porque o do elenco jovem ali, todo mundo já se bateu dos dojos diferentes, teve
Sim.
gente que já quebrou a coluna do outro, teve menina que já arrancou o cabelo da outra, assim. Eles já brigaram muito pra chegar só porque os líderes dos dojos decidiram reunir os dois, então agora todo mundo é amiguinho. Não, a galera continua num pseudo arranca-rabo ali, tem ex, tem namoro adolescente, tem namoro que tá errado, assim.
É
uma delícia. Inclusive, eu ia falar naquela hora que se você assistiu Amigas e Rivais, assiste Cobra Kai, porque é muito bom, tá? É a mesma coisa com skin diferente, tá? Mas o espectro narrativo
não,
é o mesmo. E thanks God, assim, que bom. Eu gosto de Cobra Kai porque eu sempre gostei muito de Karate Kid, mas o ponto é que eu sinto que ela não se leva tão a sério. Ela cria
de forma nenhuma
uma narrativa que tem os pontos de importância, mas ela não tá tentando ganhar Emmy, ela não tá tentando ganhar prêmio. É pra ser uma jornada divertida e exatamente por vir com essa mentalidade, a gente se diverte muito na jornada.
Muito, muito. Tanto que você quer uma coisa mais novelão do que na temporada final eles irem atrás de um segredo nunca revelado do Sr. Miyagi.
Sim. É verdade, eles estão sacando o Sr. Miyagi do bolso.
Por favor.
Sim. E não simplesmente sacando como eles sempre fizeram, tipo, ah, é o mestre, o que o Sr. Miyagi faria? Não, é tipo assim, mano,
Sr.
Miyagi fez um bagulho que você não tá ligado.
Tudo sobre ele, você não sabe tudo sobre o Sr. Miyagi, o Daniel LaRusso, e tipo, ah, meu Deus, que emoção, o que vai acontecer?
É muito bom.
É muito bom.
É muito bom. E acho que é nessa sinceridade que eles ganham a gente, sabe? E eu acho que até por isso que essa primeira etapa funciona, porque eles são muito honestos, que tipo, ó, isso aqui é uma grande preparação pro torneio, fechou, fechou. E aí eles enrolam a história em torno disso. isso, e nem por isso a história para, sabe? Eles não ficam os personagens olhando um pra cara do outro esperando a hora do torneio. Não, tudo que a gente via nas temporadas anteriores, que é esses arranca-rabo, esses dramalhões, sei que eles estão acontecendo ali, só com uma, sabe? Ao invés de ser meio tipo, ah, não sei pra onde isso vai, não, agora a gente já sabe. Vai pro torneio, mas até lá é muito divertido de assistir, sabe? Principalmente que eles mantêm a parte de ação, sabe? Esses personagens é incrível, assim, eles precisam de meio motivo pra sair na porrada. Não é nem um motivo, é meio. Olhou torto, é pancadaria, então, sabe, qualquer momento a série explode numa pancadaria só pros caras falarem, e aí, vamos conversar? Vamos conversar.
Pancadaria, sabe? De jovem.
Então, assim, é muito divertido.
Rinha de adolescente, é muito bom. Sempre bom rinha de adolescente. Agora já quase adultos, né? Adolescentes quase adultos. É. Mas é bom ainda assim.
É bom, é bom. Começou legal essa última temporada. Vamos, assim, nem tudo é perfeito, né? Tem umas partes meio capengas, tipo, a parte dos vilões eu acho muito chata. Tipo, sabe, eu ficava meio, tá, beleza, volta pro vale logo, sabe? Sim. Mas assim, mas eu tô, a expectativa continua alta pras próximas partes, sabe?
Boa, boa. Gabe já escreveu sobre esses 5 primeiros episódios da temporada final de Cobra Kai. Muito difícil narrar o que eles são, mas temos já um textinho aqui pra vocês. E o Gabe entrevistou o elenco também. Você falou pro Daniel LaRusso que eu amo ele? Você falou isso?
Cara,
não deu tempo?
Não falei. Ai, que droga. Mas eu vou dizer uma coisa que acabou de fora da entrevista, porque, pô, aconteceram duas coisas muito loucas, três coisas na entrevista com o elenco antigo. Primeiro, eu entrei com uma camisa do Metallica, né? Porque o Johnny Lawrence é do rock, né?
Sim.
Do rock, eu sei quem são. E a primeira coisa que o William Zabka, que é o ator do Johnny Lawrence, falou, ah, bela camiseta. Aí, beleza, primeiro ponto. Aí o segundo ponto, que aí eu perguntei pro Ralph Macchio do Karate Kid, né? Do filme novo, porque depois de Cobra Kai vai ter um novo filme de Karate Kid, que ele tá envolvido e tal. Tá no site a resposta, não entregaria spoilers. E por último, quando eu fui fazer uma pergunta pro Chosen, o ator simplesmente começou a falar em português comigo.
Meu Deus!
Do nada ele puxou um, então antes de eu responder, bom dia, tudo bem?
Meu Deus,
cara,
sim!
O que tá acontecendo?
É muito bom isso. Eu gosto muito do português jumpscare, assim. Você tá olhando uma pessoa, você vai entrevistar um gringo e aí de repente ele começa a falar em português com você. Eu gosto muito desse momento.
Foi totalmente isso, muito bom, assim. E aí eu conversei com eles, com o elenco jovem e com os criadores, né, showrunners e tal, e eu perguntei justamente desse rolê do seu Miyagi. Falei, e aí, mano? Vocês não têm medo, né, de mexer com o seu Miyagi, né? Pô, é o grande personagem de toda a franquia e tal, mesmo que ele, né, ele não apareça em Cobra Kai porque o ator já é falecido e tal. E eles deram uma explicada ali, tipo, não, a gente fez com cuidado, a gente teve... se consultou ali com o criador de Karate Kid, na verdade, pra entender mais ou menos qual é que era dos personagens. E ele falou muita coisa do seu Miyagi, de coisas que não entraram nos filmes, que a gente aproveitou pra série. Então, assim, tô curioso pra saber onde que isso vai desenrolar. Rolar, sabe?
Boa, boa. Estou curiosa também, vou assistir, vou maratonar assim gostosinho e, inclusive, chegam mais 5 episódios ainda esse ano e os 5 finais só em 25, né?
Só ano que vem. Então, assim, a gente ainda vai ter novela de porradinha por um tempo.
Amém. Gosto. Sucesso.
Cakes, ela voltou! Ela voltou, ela está de volta! Nerd Story está de volta aqui em Jovem Nerd!
Aê! Boa Pri! É o que dizem, né? O bom filho a casa torna. O público vai lembrar que Jovem Nerd e Azaghal venderam a Nerd Store lá em 2019 e ela retorna agora com toda a expertise da Netshoes e do Magalu para proporcionar a melhor experiência de compra para vocês.
E a volta já é em grande estilo, já que estamos aqui com uma coleção de camisetas para o lançamento de Deadpool e Wolverine. Os lançamentos mais aguardados aí, também um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs da Nerd Store, né? Bom dizer que as camisetas contam com estampas licenciadas, desenvolvidas 100% aqui dentro do nosso time de Jovem Nerd. Então são artes exclusivas que você não vai encontrar em nenhuma outra loja.
E olha, agora com a união dos poderes de Nerd Store, Magalu e Netshoes, queremos tornar a Nerd Store um grande marketplace de artigos nerds e produtos licenciados com a nossa curadoria. Quem acessar o site vai ver que já temos alguns outros itens à venda por lá, além das camisetas. E assim, isso só vai melhorar com o passar do tempo, galera.
Eu dei uma fuçada e já achei bastante coisa perigosa ali. muitas coisas interessantes ali, é isso que eu tenho a dizer. Então é isso, ouvintes queridos. Sigam a Nerd Store nas redes sociais, acessem o link que tá aqui na descrição do episódio e venham comemorar esse retorno fazendo uma comprinha marota e ficando no estilo pro lançamento de Deadpool e Wolverine. Bora lá! Vamos dar uma volta, mano.
Anime Friends 2024.
Bom, chegando aqui para finalmente falar dele, este acontecimento que aconteceu.
Motivo da rouquidão, gente.
Motivo de minha perda de voz não foi um karaokê, e sim o Anime Friends 2024, que aconteceu aí quinta, sexta, sábado e domingo, entre os dias 18 e 21 de julho de 2024, lá no Distrito A&B, em São Paulo. É um dos eventos mais importantes do ano, assim, em questão de, tipo, é o maior evento de anime que a gente tem, né, querendo ou não, assim, voltado pra essa parte da cultura asiática, né, das animação, tudo, dessa coisa que a gente gosta pouco, né, a gente nem tem um programa só pra isso. Escutem o Hypezilla no ar toda segunda-feira, inclusive o dessa semana sobre Jojo's Bizarre Adventure. Muito bom, gostou que eu fiz uma publi do meu próprio trabalho dentro do meu trabalho?
Eu achei maravilhoso, porque inclusive pretendo ouvir. O único Hypezilla que eu não escuto são os que eu participo, por motivos óbvios, mas todos os outros eu tô ouvindo, estou amando. O de Kaiju número 8 tá muito bom também, recomendo você que não ouviu ainda.
Nossa, o de Kaiju 8 ficou muito bom, ficou, gente, muito bom. De verdade, assim, gostei muito. O Dino, que é um querido maravilhoso ali, participou comigo, a gente deu várias risadas antes, durante e depois do programa. É isso, um beijo, Dino. Mas agora a gente vai falar aqui de Anime Friends. Cara, foi um evento muito bom. O Anime Friends mudou muito nos últimos anos, mas eu achei que esse ano ele tava muito gostosinho de andar, porque também porque ele ficou maior, né? Apesar do Distrito A&B, que é o espaço onde o Anime Friends é realizado aí já faz uns três anos, acho. Ele está em reforma, então ainda tinha ali poeira.
Tinha britadeiras, né?
E estacionamento, pô, um caos, assim. Mas eu gostei muito do tamanho que ficou o evento esse ano, dava pra andar até no dia mais cheio, não me senti espremida que nem numa lata de sardinha, dava até pra transitar no Arts Alley, sempre o lugar mais quentinho no coração, mais cheio de gente querida e de artes bonitas e de dinheiro pra gastar. E foi muito legal, tanto que eu fui todos os dias esse ano.
Exatamente, o motivo da rouquidão, gente, todos os dias. Eu fui 3 dias, não fui no domingo porque estava realmente muito cansada, mas porque eu aproveitei muito, eu acho, e eu vou fazer um post sobre isso no meu Instagram, já deve estar no ar quando o episódio estiver no ar também. Mas fazia tempo que eu não me divertia em um evento de cultura pop. De verdade, assim. Uh-huh. De ser muito divertido.
Camila fez até cosplay, gente. Para. Perfeito. Inclusive, Camila Frieren.
Frieren Cakes. Putz,
eu tô tentando juntar Frieren e Cakes. É bem difícil. Free cakes é péssimo.
Free cakes é bom.
Free cakes.
Eu gostei de free cakes.
Free cakes?
Eu gostei.
Bolo de graça.
Bolo é isso. Fotos de graça.
Não, mas
fotos de graça.
A Frieren Cakes, a Free Cakes aí foi realmente um acontecimento. Tava muito fofa. Tava muito querida. Tirei fotos muito bonitas. Espero que você tenha gostado das fotos.
Eu gostei. Muito obrigada.
Então tá bom. Mas foi assim. É uma vibe diferente, né? Anime Friends.
E eu tinha falado isso ano passado até, porque eu também tinha. Fazia tempo que eu não ia no Anime Friends, fiquei um tempo afastada da cultura otaku e tal. E eu falei isso no programa que a gente gravou no ano passado, que o Anime Friends tem uma energia diferente de CCXP, por exemplo, que é o outro evento grande que a gente tem no ano no Brasil. Não é a mesma coisa, eu sinto que é muito mais acolhedor. E eu não sei nem explicar pra vocês o motivo. Eu não sei explicar, não sei elaborar, mas eu sinto que as pessoas estão em uma energia diferente. Eu sinto que todo mundo que me abordou pra tirar foto, tanto enquanto eu estava de Cakes, quanto enquanto eu estava de Frieren, estavam muito genuinamente felizes, sabe? Eu sinto que a CCXP tem muito uma energia de brinde, gente famosa e tal, e meu Deus, e o Anime Friends tem uma energia das pessoas estarem felizes simplesmente por estarem ali.
É um evento que nasceu da comunidade, né? Um evento que nasceu como um evento de comunidade. Ele era muito focado nessa parte de, tipo, você vai lá, junta seus amigos, pega uma salinha e coloca coisas que você gosta pra encontrar mais gente que gosta da mesma coisa que você. É uma vibe muito diferente, assim. Porque como ele nasceu de comunidade, nunca teve esse viés, assim. Não que nunca teve, até porque agora tem, né? Esse viés mais comercial de, tipo, ir fazer compras e coisas do tipo. Mas como ele nasceu dessa parte de comunidade, eu sinto que não quero falar a alma, mas o centro dele ainda tem muito dessa parte de comunidade, né?
Sim.
De, tipo, você ir pra encontrar seus amigos, você ir pra ir junto com o pessoal e se divertir, e fazer algumas atividades juntos, e muito disso, assim.
E conhecer pessoas lá, cosplayers também.
Conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que você, né? Por muito tempo o ser otaku era uma coisa muito marginalizada, né? Era uma coisa muito marginalizada, não é bem a palavra, gente, mas...
Mas era mais zoado, era uma coisa era que, diferente, que era separado da cultura pop, né?
Segregado, assim, né? Tinha muito essa separação, assim, eu acho. E hoje em dia não, hoje em dia já tá tudo muito mais junto, né? Muito mais aceito. Tanto que a gente tem coisas de anime dentro de eventos como CCXP, mas a gente também tem coisas de... A gente tinha uma ativação de Deadpool e Wolverine lá, né?
Sim.
No Anime Friends esse ano. Então as coisas, elas se misturam. Porque querendo ou não, gente, a gente fala assim, mas é tudo cultura pop, né? Tem a separação assim. Tem muita gente ainda que separa, né? A gente aqui não, porque, enfim, a gente gosta de tudo. Mas tem muita gente que tem preconceito, né? E acaba separando as duas coisas. Mas no fim das contas, gente, é todo mundo sendo feliz com coisas que gosta, sabe? Não tem muito essa, eu acho.
Exatamente. E a gente percebe muito isso também no Alley. É, o Alley esse ano, ele tava muito grande, a gente andou na quinta-feira por muitas mesas e a gente tinha chegado só na metade. E o Alley, ele também transparece isso porque é um lugar em que você compra artes muito focadas no universo de animes e mangás, sim. Mas não só isso, tem artes de várias outras produções. Então, é um lugar que eu acho que mostra isso de, tipo, enquanto em alguns outros eventos, às vezes, ou alguns outros ambientes de cultura pop, o otaku não tá incluso, o otaku não tem problema de ter coisa de filme e séries americanas lá junto também, porque a gente também assiste, então tá tudo certo.
É bem legal, assim. Algumas coisas legais que rolaram nessa edição, primeiro quinta-feira a gente tava morrendo, se você me encontrou na quinta, eu peço perdão, porque eu estava assim, sofrendo de cólica, tava de verdade, assim, voltei pra casa antes, tínhamos mais coisas pra fazer quinta, voltei pra casa porque eu tava assim, sem condições. Mesmo na quinta, né, que era é um dia que eu gosto muito de ir, porque é o dia que eles dão alguma gratuidade para as escolas, não só liberam ingressos pro público geral, mas o governo acaba, a parceria do governo com a Anime Friends e tal, acaba levando uma galerinha. Então tinha muita criança, sabe? E ver as criançadas lá, pô, muito nostálgico, uma vibe muito boa, assim.
É uma experiência de, tipo, muito legal de ver, assim,
eles interagindo, sabe, com as coisas.
Grupinho de criança que via um Homem-Aranha e falava, meu Deus, Homem-Aranha, isso aí é tudo correndo assim, querendo tirar foto, sabe? Uma atrás da outra, assim, tipo.
E até tendo, tipo, às vezes a primeira contato com obras de outras nacionalidades, que não seja ali o eixo Euro-Estados Unidos,
sim,
sabe?
Europa-Estados
Unidos. Então é muito bom, é muito divertido e curioso ver, assim, o jeito que as coisas acontecem, assim. Quinta-feira é um dia, geralmente é um dia muito gostoso pra ir, assim. Não só porque a feira tá mais vazia, mas pra ver esse tipo de interação também.
Exatamente. E aí, na sexta, a gente fez muita coisa, né? A gente... Priscila dançou o Just Dance lá. Não dancei,
pô,
me recusei
muito bom,
a dançar. Não danço, eu gravo.
Gosto muito de Just Dance, inclusive.
E a gente brincou nos gachas também, que é uma coisa que a gente ama. Eu gosto muito de sempre que tem os gachas. A gente fez muita coisa na sexta, que também era um dia mais vazio, mas foi um dia muito gostoso também. E pra gente terminar de andar no Alley, que, assim, muitas mesas, gente, muitos artistas. Tinha os artistas, os chilenos de Madoka, que ficaram conhecidos.
Os chilenos, era isso que eu queria falar.
Os chilenos de Madoka.
Gente, tinham uma coisa que eu achei muito curiosa, né, nessa edição do evento, é que tinham pessoas de outro país, né? Então a gente tinha ali alguns artistas chilenos, eu contei 3, eu acho. Tinha no mínimo 3, 4 artistas chilenos que vieram pro Brasil pra participar da Alley do Anime Friends, sabe? Com artes muito bonitas, muito incríveis. E tratando às vezes de alguns assuntos que a gente não tem tanta abertura aqui, né? Então tinha muito... Cara, o chileno da Madoka, o casal chileno de Madoka, era tipo uma mesinha que tinha muita arte de Madoka e foi incrível. Tava do lado, inclusive, do stand ali. Do stand, não é stand, na mesinha, né? Do Arthur, que é um super brother, queridíssimo. Um beijo, Arthur. E também do Migo, que escuta o Lado Bunker. Então, vi muitas pessoas ali que gostam. Inclusive, tiramos muitas fotos, conversamos muito com vocês. Foi muito querido. Foi muito, muito coração quentinho, sabe? Esse momento, assim.
Sim. Que reflete muito, pra mim, esse rolê de comunidade. Eu acho que, como você falou, como o evento nasceu de comunidade, quando a gente vai lá... e as pessoas vêm falar com a gente, todo mundo muito respeitoso, muito fofo, muito querido, falando sobre o que ouviu, falando sobre o que quer ouvir no Hypezilla, por exemplo. É muito esse sentimento de estamos juntos nessa, estamos juntos, unidos por isso aqui que a gente gosta, sabe? Não é uma coisa do tipo, ah, eu gosto de um anime, você gosta de outro. Eu sei que tem muito isso na comunidade, tá? Eu elogio muito a comunidade otaku e eu sei que ela tem muitos problemas, vários deles, mas eu sinto que a gente pega um recorte da parte positiva, né, da galera que é legal e que eu me sinto mais unida com eles do que em disputa com eles, alguma coisa assim, sabe, que às vezes acontece muito.
Faz sentido. Eu gostei do jeito que você colocou isso, tipo, mesmo com as nossas diferenças, tipo, quando a gente briga no Hypezilla, sabe?
Sim.
Mesmo com as nossas diferenças ali, a galera se entende. Eu sei que não é todo mundo, mas a experiência no geral é muito positiva, né?
Exatamente. A gente teve também uma exposição muito fofa de Cardcaptor, Sakura Cardcaptor. Cardcaptor Sakura, tá? A ordem certa agora é essa, tá? É Cardcaptor primeiro. Mas estava muito bonito, com vários figurinos, imagens inéditas e merchan oficial de Sakura que tá chegando, porque vai ter o café oficial de Sakura e eu tô muito feliz. Eu vou derreter. Priscila, você vai comigo quando isso abrir, porque você tem que me gravar derretendo, virando a bote no meio do café de Sakura, porque vai ser muito legal, uma iniciativa junto com o pessoal da Kiba Station, aqui em São Paulo. E nós ganhamos camisetinhas oficiais, eu tô muito feliz, eu já lavei a minha, porque eu quero usar logo.
Perfeita, perfeita. Eu lavei a minha também.
É, passar um sabão em roupas novas, fica aí a dica, faço sempre.
É, ó, dicas lá do bunker. Lavem as roupas novas antes de usar.
É, muito importante, gente, muito importante. Não dá ali... Enfim, muita gente põe a mão na roupa ali, né? É de bom tom lavar a roupa nova que chega.
Exato.
E aí no sábado, não fomos a trabalho, né? A gente foi pra curtir, teve o show da Clarice, que canta o tema de Madoka Mágica, assim, gente, tudo.
Importante. E também canto o tema de Licorice Recoil, que é um anime excelente. Se você assistiu Licorice Recoil, por favor, entre em contato comigo. Preciso surtar sobre isso com outras pessoas. Você que ouviu Animes Overdrive de Licorice Recoil, saiba que eu fiquei muito brava e já reclamei com eles, porque eles não me chamaram pra gravar. Mas é um anime muito querido, também com a abertura da Clarice, perfeitas, maravilhosas, é isso.
E no sábado, como a Pri falou, eu fiz o cosplay de Frieren e eu fiquei muito feliz. Eu comentei, eu não lembro se eu comentei aqui no lado bunker, mas comentei com várias pessoas aqui do trabalho que, tipo, eu tava muito em dúvida sobre isso, porque eu sempre tive vontade de fazer, mas eu vou fazer 33 anos esse ano, eu tenho 32. E eu falei, gente, será que esse é o momento? Será que eu não estou... I'm too old for this shit? Fiquei pensando muito sobre isso, mas...
Não existe idade para this shit, Camila.
Eu sei, mas é complicado.
Você tal qual Hibinoká fica debutando aos 32 anos, é isso, perfeito.
Exatamente. Aí eu olhei e falei, pô, eu vou chegar nos 34, 35, eu vou olhar e falar, que bom que eu fiz aquilo com 32, sabe? Que bom que eu fiz. Sim. Quando deu vontade, quando foi possível fazer. Eu me planejei muito em termos de comprar com antecedência pra chegar a tempo. Aí eu levei na minha mãe deu uma costuradinha ali nos botões e tal. Minha mãe ficou muito animada, foi muito engraçado, porque ela tava muito tipo, ai, eu quero fotos, as pessoas vão pedir fotos com você, que legal. Ela tava muito animada que eu ia fazer cosplay, eu fiquei
fofa.
Muito feliz. É, o Carlos me apoiou muito também, tirou fotinhas lá no Sakura Matsuri, antes do debut completo no Anime Friends, do cosplay. Então todo mundo me apoiou muito e muitas pessoas tiraram fotos, algumas me reconheceram como a Cakes, algumas não, tipo, ah, Frieren, tira foto comigo. E foi muito legal, porque esse momento em que eu fui no sábado, não fui a trabalho, e eu não fui como a Cakes do Nerd Bunker, sabe? Eu era Frieren, e aí você entra nesse microcosmo, que eu fui tirar foto com uma Marcile, e eu não sei o nome da moça, eu tipo, ela é a Marcile, tipo, ai Marcile, vem tirar foto com a Frieren, as elfas, tudo, sabe? E é um momento em que você tá... Novamente, um evento que é muito voltado para a comunidade, muito inserido nisso. E você meio que descola por uns momentos ali da sua persona na vida real e você vira personagem, o sua Frieren. E foi muito legal. Foi muito. Quando eu saí assim, foi muito voltar ao mundo real. Eu fiquei ali por alguns dias dentro de um mundinho muito específico e foi muito legal, de verdade.
Ai, que gostoso de ouvir essa. Por mais que a gente tenha trabalhado, né? Mas muito bom ouvir esse relato.
E é isso, porque foi trabalho e a gente tem muito conteúdo que eu vou deixar todos aqui na descrição do episódio pra vocês verem e tal. Fizemos reels muito legais, mas também foi esse sentimento de aproveitar um pouco o evento, e fazia muito tempo que eu não sentia esse quentinho no coração, que eu não tinha que, putz, estou me forçando a me divertir. Não, foi natural no Anime Friends, sabe? Eu me diverti naturalmente e queria dizer também que a área cosplay tava muito legal. Tinha um banheiro que às vezes, acho que deu uns problemas lá e o banheiro ficou fechado, mas tinha outro logo do lado. Tinha vestiário específico sem banheiro, que é bom, porque às vezes você tá trocando de meia e você não quer pisar no chão de um banheiro. Então tinha o vestiário.
É verdade, faz muito sentido.
Específico ali pra você só se trocar sem banheiro, só com espelho e tal. Tinha muitas partes de fotos em que o pessoal tava tirando foto, profissional de graça, inclusive, pra você pegar a versão digital depois. Um pessoal ajudando com maquiagem também. Então é um evento que também valoriza muito os cosplays, porque eles sabem que quando tem muito cosplay, é uma atração à parte. Os cosplays sempre trazem algo novo pro evento. Algo a mais ali,
sim,
sabe?
Sim. É, porque é um demais, assim, pô, pensando muito sobre cosplays e, sei lá, a Disney, sabe? Que a gente vai até a Disney pra tirar foto com o Pateta, sabe?
Sim.
Só que você faz isso num evento pra tirar foto com o seu personagem, com a Frieren.
Sim.
Sabe? É isso. Foi essa a conclusão que eu cheguei agora, nos últimos 2 minutos.
E tinha um... Eu não fiz nenhum encontro de Frierens, porque é uma parte do cosplay também que eu não tinha me preparado para, que é a interação social que acontece a partir do cosplay. E aí eu já tava com a minha bateria social um pouco baixa no sábado, então eu não tava... Peço perdão, eu deveria ter ido de cosplay na sexta, enquanto eu ainda estava mais amigável. Eu estava menos amigável no sábado, porque eu estava cansada. Não era do tipo, eu não gosto de pessoas, era só tipo, eu estou um pouco cansada de interações. Estava meio over, assim. Mas teve, por exemplo, eu tirei foto de 2 Mau Maus juntas, de Diário de Apotecária. Então teve muitas coisas e foi muito legal.
É isso, essa é a grande essência, assim, é a grande, é a melhor parte, eu acho. E aí, falando em melhor parte, no domingo eu fui no Anime Friends apenas para assistir ao show da Ali, que é a banda que faz aquele encerramento banger maravilhoso de Jujutsu Kaisen, o Lost in Paradise, primeiro encerramento de Jujutsu, né? Que é maravilhoso, porque era quando Jujutsu ainda era feliz, nos trazia alegria no coração. E aí, cara, pô, o show deles foi incrível, maravilhoso, assim, um dos melhores shows, com certeza, que eu fui. E eu fui muito show, tá, gente? Mas, assim, o que realmente fez, botou todo mundo pra dançar. É impossível você não dançar e não, tipo, curtir o show junto com eles, sabe? E eles estavam se divertindo muito também. Foi muito legal que também, na banda, na Ali, o guitarrista tem uma mãe brasileira. E aí, o cara que toca trombone também, ele não só... Ele é tão brasileiro que ele nasceu no Brasil. Foi morar no Japão depois, mas ele nasceu no Brasil, brasileiro. É isso.
É, a gente falou nesse programa, né, sobre o português surpresa, né, o brasileirinho surpresa, e
sim,
novamente,
por isso,
né?
Mesmo, e aconteceu isso, brasileiro jumpscare, assim, foi 100% isso, foi muito legal, num geral, assim, o show foi muito animado, deu pra dançar bastante, pular bastante, curtir bastante, e as músicas do Ali são fantásticas, né, não vou nem entrar nesse mérito.
E é isso, eles já, inclusive no último dia de evento, eles confirmaram já as datas do Anime Friends 2025, que vai acontecer também em julho, mas um pouquinho mais no início do mês de julho, não por volta da época do dia 20, e tem o prometido Ressaca Friends também, que deve acontecer em janeiro de 25, que o Ressaca não aconteceu esse ano por conta das reformas lá no distrito AMB, mas a gente ainda tá esperando a confirmação das datas, porque ainda tá em reforma por lá, então eles vão terminar ainda algumas coisas, pra ver se em janeiro dá pra rolar o Ressaca Friends, que acho que... Você já foi em Ressaca Friends, Peri? É legal?
Já fui. É legal, geral, olha, na época que eu ia, foi antes da troca de organização e tudo mais, e ele acontecia no fim do ano. Era uma época ali mais CCXP das ideias, assim. É muito calor. É bom porque tem, assim, tem o evento de anime pra quem faz a roupa no frio e no calor, né? Mas no fim das contas, tudo é calor, porque a gente mora no Brasil. É divertido, é um evento com escopo menor, geralmente, e mais vibes verão, assim, sabe?
Ou seja, você que fez, dá pra fazer aquele cosplay de Nami, né? Chapéus de palha,
isso,
pessoas descamisadas,
entendeu?
Assim, né?
Isso é possível, é muito possível, inclusive.
É muito...
É recomendável.
É isso que eu falo, é recomendável, inclusive. Então é isso, 2025 tem mais Anime Friends, estarei lá, estarei de cosplay de novo, não sei, o futuro, não sei o que acontece no futuro.
Inclusive, Camila, depois eu tenho uma...
Tá.
Coisas.
Tá bom.
Em off.
Ok. Ok, vocês
não, teaser,
vocês não vão saber, ou talvez saibam, não sei, vai depender da pena.
Eventualmente vocês vão saber.
É boa,
isso.
Boa. Eventos, e a gente...
Assim, é muito bom a gente ficar cansado, ainda mais a maratona que a gente tá vindo, né? Que a gente vem de um junho muito, muito cheio de eventos, pelo menos pra mim. E aí um julho que tem ali também o Jogatório, que teve Festival do Japão, Anime Friends. Vamos ter aí San Diego Comic Con, né, também, Perifacon, tudo acontecendo aí nas próximas semanas. Então,
todas as cons,
emoções,
todas as
eventos.
Cons vão acontecer.
Todas as cons,
E é isso, gente, é cansativo. Eu não fui no domingo do Anime Friends, eu queria ter ido, queria ter ficado mais tempo de cosplay, mas estava muito, muito cansada.
Camila, ao contrário de mim, respeita os limites do corpo dela. Eu fui mesmo assim, voltei, talvez tenha machucado o pé, talvez.
Eu tenho muito, que eu faço muito essas coisas sozinha, eu vou muito em evento sozinha. sozinha. E eu estava, antes da Pri chegar no sábado, eu estava de Frieren sozinha. Inclusive as pessoas, teve gente que achou engraçado, porque eu fiquei lá no palco cosplay, assistindo o pessoal falando numa palestra lá de Oshinoko. E aí o moço passou e falou, ai, que engraçado, a Frieren sozinha, assim, porque eu estava muito, tipo, sozinha. Só que eu tenho uns ganchos de segurança quando eu tô sozinha, que é, eu não posso passar mal sozinha. Não posso. Não devo, eu tenho que me cuidar, e aí eu tenho o limite do baixar a pressão, do não comer, não me hidratar, sabe? E aí eu vou repondo essas coisas do tipo, tô sozinha, não posso passar mal, não se passa mal sozinho, você tem que se cuidar. E aí, por isso que eu tirei o cosplay mais cedo no sábado, inclusive, porque eu estava meio... Talvez eu passe mal nos próximos 20 minutos. Aí eu fui tirar o cosplay. Falei, vamos respirar, porque a peruca também aperta ali um pouco a cabeça e tal. O cabelo, os cachos roxos aqui, tava tudo enrolado, trançado na cabeça pra caber a peruca. Então, esforços. Eu não sabia que era... É muito esforço pra você fazer um cosplay, tá?
É.
É muito esforço.
Respeito, mais respeito aos cosplayers, exatamente, né? A gente sai do evento. Depois do primeiro cosplay, a gente sempre sai com mais respeito aos cosplayers.
Exatamente, exatamente. Mas estou muito feliz. E aí semana que vem a gente vai falar como foi San Diego Comic Con, o que nos aguarda em San Diego Comic Con.
O que nos aguarda em San Diego Comic Con? Eu, inclusive, não faço ideia, estou aqui querendo ver o que será que vai acontecer.
Eu não queria mais nada, mas vai acontecer, eu vou cobrir. É isso. querer, eu não queria nada, mas estamos aí, vamos fazer o melhor. É isso.
Vamos, que tem coisa pra vir aí ainda. É isso.
É isso. Até semana que vem.
Um beijo Divos. Para você, ouvinte. Até mais.
É uma série que ela começou muito bem, trazendo um clima de investigação muito legal, mas ela foi meio que se perdendo ao longo do caminho. Porque... peraí, me perdi aqui.
A série se perdeu no meio do caminho, e o Pedrinho também.
E o Pedrinho se perdeu no meio do caminho, porque a série deixou a gente desnorteado. Foi isso que aconteceu.
Storytelling.
Deixa eu começar essa parte de novo, Doug. Pode tirar.
Programa editado por Doug Bezerra.